Senhora Presidente, em exercício desta sessão, senadora Vanessa, senhoras e senhores senadores, brasileiros que nos acompanham através da sessão Senado. Senhora Presidente, estamos em meio a um embate decisivo. E o que está em jogo é muito mais que a justa divisão de receitas provenientes de uma das nossas mais importantes riquezas naturais. Muito mais que interesses econômicos regionais ou até mesmo o equilíbrio fiscal dos estados produtores de petróleo. Essa é que é a verdade, diante, senhoras e senhores senadores, da maior disputa federativa das últimas décadas em nosso país. E o que proponho na tarde de hoje é exatamente uma reflexão, uma profunda reflexão, senador Flecha Ribeiro, sobre o federalismo que estamos construindo ou estamos deteriorando, sobre o princípio, às vezes questionável, do valor e do conceito do debate de minoria e maioria numa casa parlamentar. A questão dos royalties do petróleo coloca na mesa o pacto federativo. O pacto que tem sustentado há mais de um século a democracia brasileira e a unidade nacional. E que foi consagrado desde a nossa primeira Constituição Republicana em 1891. Com dimensões continentais, nosso país é marcado, é verdade, por profundas diferenças regionais, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista cultural e do ponto de vista econômico. É a organização político-territorial federativa que impede a fragmentação em meio à tamanha diversidade. Isso vale para o Brasil, mas também vale, senadora Ana Amélia, para qualquer outro estado federado. Um dos mais importantes e principais teóricos da doutrina do federalismo, Michael Burgess, ensina que o segredo da federação, ou o gênio da federação, é a capacidade de acomodar a competição e os conflitos entre os estados federados. Para isso, a palavra-chave, segundo ele, são tolerância, respeito, barganha e reconhecimento mútuo. Outro grande expoente da doutrina federalista, Daniel Elazar, reforça a necessidade de equilibrar competição e cooperação, de maneira a favorecer a unidade entre os vários estados federados. A soberania compartilhada, diz ele, só se mantém ao longo do tempo, com uma relação de equilíbrio entre a autonomia dos pactuantes e a sua necessária interdependência. Não se trata de eliminar as diferenças, a diversidade, o pluralismo, não, mas sim de fomentar a negociação e a cooperação. Caso contrário, os laços que unem os pactuantes se tornam cada vez mais frágeis e a autonomia individual dos entes mais fortes acaba se sobrepondo à necessária interdependência, um dos mais importantes sustentáculos de nossa federação. O Brasil se caracteriza como uma das federações mais desiguais do mundo. Sem desprezar os esforços no sentido de reduzir as disparidades econômicas regionais, somos obrigados a reconhecer que ainda estamos muito, mas muito distante dos ideais preconizados por homens públicos do porte do professor Celso Furtado. Nada mais natural, portanto, que os conflitos sejam acirrados no nosso modelo federativo, em razão das profundas desigualdades regionais. A concentração histórica de poderes e de recursos tributários na esfera do governo federal também distorce profundamente nosso pacto federativo, já que a hipertrofia da União compromete a receita, mas não apenas a receita, também a autonomia dos Estados federados. Manter a soberania compartilhada por meio do equilíbrio entre competição e cooperação é, portanto, um desafio ainda maior no caso brasileiro. Muito mais que um desafio, a meu juízo, uma pré-condição, uma premissa. Repito aqui a lição de Burguês. É preciso tolerância, respeito, barganha, ou seja, negociação e reconhecimento mútuo. Disputas predatórias, disputas cegas por mais recursos, como aqui presenciamos em torno dos royalties do petróleo, vão completamente de encontro a esse espírito de cooperação e de solidariedade federativa. Porque não é de olho no quintal do vizinho que se planta prosperidade e crescimento, mas é sim cuidando e regando os frutos do próprio quintal. Não é desorganizando a economia dos estados produtores que vamos reduzir desigualdades regionais e construir um país mais justo, com geração de mais ampla oportunidades. É respeitando, é valorizando o potencial e a vocação de cada um dos nossos 27 estados, incluindo aí, evidentemente, o nosso Distrito Federal. Esta Casa, o Senado da República, mais do que qualquer outra instituição federativa e democrática, tem que zelar pelo equilíbrio federativo, zelar para que a diversidade dos interesses regionais, para que eventuais conflitos não atropelem a necessária cooperação que assegura a unidade nacional. Não sem outro propósito, uma das mais importantes e históricas, histórica participação do nosso Senado é a manutenção da unidade nacional. O Senado, da monarquia, transitando para a República, passando, enfim, pelos vários regimes, sempre teve esse papel, o papel de guardião da unidade nacional. Autonomia e interdependência são duas faces, senador Giovanni, da mesma moeda no caso da federação. E vamos além, eu repito, autonomia e interdependência. Uma federação pressupõe respeito aos direitos originais dos pactuantes, direitos que não podem ser arbitrariamente retirados, nem mesmo por uma maioria. Seria o que o pensador Tocqueville classificou há 2 séculos atrás como a ditadura da maioria, ou mesmo como Platão denominou, de democracia desvirtuada em a República. Porque quando a maioria se arvora ao direito de esmagar a minoria, saímos então do terreno da democracia para o terreno da ditadura, da simples tirania. Tomemos como exemplo extremo o caso da Alemanha nazista, onde a maioria apoiou a perseguição ao massacre de judeus, negros e homossexuais. São as minorias que dão sentido às maiorias. São elas, as minorias, que oferecem diversidade e que revolucionam a sociedade. Na democracia, a minoria tem voz e tem voz ativa. Não pode ser atropelada, esmagada pelo rolo compressor de uma maioria que circunstancialmente está ignorando direitos previamente pactuados. É do jogo democrático que a vontade da maioria seja limitada por normas constitucionais que asseguram deveres e direitos fundamentais, mesmo que esses direitos não expressem exatamente os interesses dessa maioria. Democracia não se limita a números, vai muito além. Democracia reúne valores, princípios, limites, exige equilíbrio e senso de justiça. Mas voltemos aqui à questão dos royalties. o principal fiador do pacto político-territorial que sustenta a Federação Brasileira é a nossa Constituição, onde estão registrados, com todas as letras, os deveres e os direitos dos entes federados. E é a nossa Constituição brasileira que, no seu artigo 20, preconiza, como todos sabem, que estados, Distrito Federal e municípios têm participação ou compensação financeira pela exploração não apenas de petróleo ou gás natural, mas também de recursos naturais, de recursos hídricos para fins de geração de energia no seu respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva. Então, discutida e aprovada pelo Congresso Nacional, vamos distorcer o espírito federativo que inspirou os constituintes ao conceber uma justa compensação diante dos impactos sociais, econômicos e ambientais sofridos em função da exploração do petróleo? A ambição da maioria que hoje exige uma distribuição equitativa também parece torná-la cega diante das oportunidades e possibilidades futuras que podem favorecer tantos outros estados federados, uma vez, minha cara e estimada senadora Ana Amélia, que mais de 90% das áreas possíveis de reservas de petróleo e gás ainda estão inexploradas nesse país de dimensão continental. E mais, a ambição dessa maioria parece também ignorar o artigo 155 da nossa Constituição, segundo o qual o ICM sobre energia elétrica, petróleo e derivados é cobrado no estado de destino, portanto, onde é consumido e não no de origem, como é regra geral. Lidos em conjunto os artigos 20 e 155 da Constituição Federal, ambos refletem bem o equilíbrio federativo que norteia a nossa Constituição. Constituinte que foi tão bem elaborada, discutida e trabalhada pelo então deputado federal Nelson Jobim, ex-ministro, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Estados produtores ficam com a maior fatia de royalties, mas abrem mão de recursos para compensar os demais estados federados, onde não se identifica até então petróleo ou gás. Ora, a partilha de receita tributária configura um sistema financeiro complexo e qualquer mudança isolada, conduzida de forma casuística, oportunista, geraria, por certo, um desequilíbrio sistêmico e, a meu juízo, a quebra do princípio federativo. E o que dizer, senhoras e senhores senadores, da violação incontestável do princípio da segurança jurídica? Porque o que está na mesa não é a discussão de novas regras apenas para lotes ainda não licitados do pré-sal. O que a maioria quer impor à minoria é a mudança de regras do jogo em pleno jogo. É o que compromete, e peço um pouco da concedência da nossa presidente para que eu possa esgotar o meu raciocínio. O que compromete de maneira assustadora e perversa o equilíbrio fiscal e os programas de investimentos já em curso de estados e municípios produtores, o que representaria seguramente um retrocesso sem precedentes na história constitucional do nosso país. Temos, pois, senhor presidente, senhoras senadores, senadoras, senhores senadores, meu caro senador Lindenberg, temos, pois, um clima perverso de guerra federativa, onde se rompe o equilíbrio entre a competição e a cooperação, em que o bem comum e a unidade nacional são comprometidos por interesses...
Senador, a mesa vai conceder, a Vossa Excelência já concedeu 5 minutos a mais, mais 3 minutos para que Vossa Excelência possa concluir.
Eu agradeço a dedicação de Vossa Excelência. O que se impõe, portanto, no momento, é o mínimo de lucidez política, o mínimo de equilíbrio e o mínimo de serenidade. O petróleo é, com certeza, uma riqueza de todos os brasileiros, uma riqueza que deve servir à prosperidade de todo o país. Mas não é, senador Lindenberg, atropelando direitos adquiridos, não é rasgando a Constituição, não é esmagando a economia dos estados produtores, nem alimentando uma crise institucional que se conquistará essa prosperidade. Insisto e o faço com muita convicção pelo papel histórico que tem o Senado da República. Cabe ao Senado Federal, mais que a qualquer outra instituição brasileira, zelar pelo equilíbrio da aliança federativa que se baseia a democracia brasileira. Ou também vamos, senador Flecha Ribeiro, nos conflitar, nos degladiar, só para citar um exemplo, com o compartilhamento da CEFEM, a compensação financeira pela exploração dos recursos naturais. Como não reconhecer o impacto que a extração do minério gera no estado do Pará? Vamos provar quantas mudanças mais de cunho oportunista, de punho casuístico, sob o falso argumento dos interesses de uma maioria. A lição de Tocqueville ainda está bem viva. É pior. A mais perversa das tiranias, senhoras e senhores senadores, a mais cruel delas é, sem dúvida, a tirania da maioria sobre a minoria. Ainda há tempo para uma justa e equilibrada negociação, capaz de colocar limite nessa marcha da insensatez. Ainda há tempo para uma negociação. A política, a boa política, que foi edificada, que foi construída lá atrás pelos gregos, como forma de mediação dos interesses coletivos, a política, a com P maiúsculo, que tantas vezes foi capaz de solucionar impasses tão complexos em nosso país, mais uma vez, deve mediar esse que é seguramente o maior conflito federativo vivido pelos brasileiros nos últimos anos. De modo que, encerrando aqui o meu discurso, eu estou naturalmente ratificando a expectativa que tenho que nesses dias derradeiros até o dia 19, nós possamos continuar sentado à mesa, possamos continuar negociando, possamos continuar encontrando caminhos equilibrados, caminhos que possam permitir que o pré-sal e que o petróleo possam ser compartilhados, possam ser distribuídos por todos os brasileiros, mas sem a custa da desorganização das economias dos estados produtores. Digo isso porque o meu estado, Espírito Santo, deu muito duro para que nós pudéssemos organizar, para que nós pudéssemos sanear nossas finanças, para que nós, como esse, em que nós estamos construindo prosperidade compartilhada para os capixabas, nós sofrêssemos uma covardia e uma violência de dimensão tão grande como essa que podemos estar presenciando. Mas acho que a política, que o entendimento, que a negociação devem e podem prevalecer até o dia 19 e que possamos dar um exemplo de que o Senado Federal continua sendo a casa guardiã do interesse dos estados, portanto, a guardiã da unidade nacional. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, senhores senadores e senhoras senadoras.